Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a segunda parte do Plug 700, na sua rádio Duas Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, programa número 162, mais esse Plug 700 de hoje, né? E lembrando mais uma vez que você, ouvinte, que tem aí as suas dúvidas, seus problemas de relacionamento aí com o seu computador, você pode mandar relativamente bem detalhada, né, a sua dúvida para o seguinte endereço de e-mail, para o info@radioeldorado.com.br.
Não esquecendo de colocar no assunto Plug 700 para que você possa não ser confundido com spam.
Isso.
Tá certo.
E como eu havia dito no primeiro bloco, a gente está aqui recebendo hoje o Eduardo e o Alberto Sayeg, que... Bem, Perudi, fala um pouquinho a respeito aqui.
Eu vou falar um pouco a respeito de por que eles foram convidados.
Por que eles foram convidados aqui?
Bom, pouca gente sabe que o Tarcísio e eu, além de radialistas, entre aspas, que não somos radialistas, mas além de professores de física, nós somos os autores de uma matéria que serve de quinta a oitava série, portanto, hoje de sexto a nono ano do fundamental, chamada Intermática, que é a interdisciplinaridade usando a informática como ferramenta. Portanto, nós incentivamos os alunos a utilizar a internet intensamente, porque a internet virou uma espécie de maravilhosa biblioteca virtual. Acontece que sempre existe o reverso da moeda, né? Quer dizer, você faz com que o sujeito use a internet de forma inteligente e, obviamente, o camarada acaba usando a internet da forma mais burra e mais deletéria que poderia acontecer. Eu tenho feito dezenas, ou talvez até centenas de palestras por esse Brasil inteiro, falando com os pais desses alunos todos, e normalmente a queixa desses pais é: mas como é que eu faço para controlar meu filho? Afinal das contas, meu marido trabalha, eu também trabalho, e quando chego em casa, eu descubro que ele passou a tarde toda na internet, aí eu vou dormir, eu vejo que ele fica até 3 horas da manhã na internet. E esse problema está se tornando gravíssimo. Eu já citei aqui no próprio programa, e o Tarcísio lembra daquele site, daqueles professores, um psiquiatra inglês do King's College de Londres, fez uma pesquisa com 100 mil jovens e adolescentes europeus e chegou à conclusão que fumar maconha abaixa o QI. Usar a internet dessa forma compulsiva abaixa o dobro, quer dizer, produz um rebaixamento de QI que é o dobro do que se o cara fumasse maconha. Então, na realidade...
E olha, é até fácil de entender, não é, Perugia? Porque, na realidade, o QI, e você como presidente da Mensa do Brasil, mais do que ninguém é capaz de confirmar o que eu estou dizendo, QI é uma coisa que se treina.
Sim.
Né? Você pode treinar o seu cérebro no sentido de estimulá-lo para que o seu QI aumente. Né? Então você hoje, se medir seu QI, vai dar um certo valor. Daqui a um ano, se você treinar o seu cérebro intensamente... Como assim treinar o cérebro?
Fazendo ginástica mental.
Fazendo ginástica mental, resolvendo puzzles, né? Quebra-cabeças, resolvendo, lendo, aumentando o seu cabedal de cultura, enfim, treinando o seu cérebro. Se você medir o seu QI daqui mais um ano, você vai ter, com uma boa margem de certeza aí, aumentado bastante o seu QI. Então, agora, o QI, ele pode, assim como ele pode ser aumentado, ele pode ser rebaixado. Né? Basta você ficar um tempo aí sem treinar o seu cérebro, certo, sem fazer ginástica, o que que acontece?
Ou ficando assistindo Big Brother ou coisa desse tipo, você assiste o Big Brother, também você rebaixa.
Exato. O QI. Agora, mas por quê? Porque assistir ao Big Brother não é nenhum desafio para o cérebro de ninguém. É a mesma coisa que você sentar, relaxar e engordar. Você cria gordura mental, no caso. Né?
Tá certo. Agora, na realidade, eu tenho muitas mães que têm me procurado, como é que eu faço? Teve uma mãe que até deu uma solução, falou que a filha não queria a festa dos 15 anos, mas em troca queria comprar um computador. Aí a mãe falou: eu compro o melhor computador do mundo, só que tem uma coisa, em vez de montar no teu quarto, nós vamos montar na sala. Para justamente poder ter aquele mínimo de controle. Agora, o Eduardo, que está aqui do meu lado, ele recebeu uma solicitação parecida por parte de uma mãe, né, que no fundo, no fundo, foi a que acabou motivando o tal do soft lock, né?
É, eu acho que foi a inspiração de ter visto assim, o desespero, né, dessa pessoa, como outros muitos pais, muitas mães, naquele desespero de, poxa, meu filho não sai da internet, meu filho fica até altas horas no computador e tem escola amanhã, e fica aquela negociação, né? Ah, filho, agora chega, mais 10 minutos, e o filho sempre está naquele momento...
Tira o mouse.
tira o mouse, né? E os filhos já têm aquelas táticas. Não, é o momento mais importante da minha vida, porque eu conheci uma menina nova aqui, estou no MSN, estou resolvendo lição de casa aqui no MSN, então fica aquela negociação que demora horas, né? E normalmente o filho acaba ganhando, né? Então era um tal de tirar cabo, desmontar teclado, né? E baseado nisso que a gente se inspirou para montar um sistema anti-uso, que a gente chama, né?
Anti-uso. É. Você estava até comentando com a gente aqui, em off, né, um pouco antes do programa terminar, que a palavra, né, o termo anti-uso é um conceito, né, que vocês estão criando. Assim como existe antivírus, anti-spyware, anti-isso e anti-aquilo, esse é o anti-uso. Né?
É, anti-uso.
Quer dizer, deveria ser o anti-mal uso, né? Mas a gente acaba falando anti-uso porque acaba sendo mal mesmo.
Né? Muita gente até criticou, falou, poxa, mas que nome antipático, né? Anti-uso, né? Nome feio. Eu falei, mas é uma coisa feia mesmo, né?
Mas na prática é isso mesmo. É isso, a ideia é impedir o uso, não principalmente, é claro, o uso indiscriminado do computador. É.
Como os hackers acho que não gostam de antivírus, né? Vai ter muita gente, filhos, funcionários, às vezes também, que não vão gostar do antiuso, né? Aliás, é pra gente a dificuldade, às vezes, de vender o produto, é, né? As crianças, funcionários. Mas é um problema que a gente vê sempre, que o funcionário fica o dia inteiro na internet, paquerando no escritório, o filho fica até altas horas. Agora existe uma ferramenta que a gente criou recentemente, acabamos de lançar o produto, quer dizer, é uma novidade.
O produto está registrado com o nome de Soft Lock ou Antiuso?
É, o Antiuso é o sistema, né? O nosso site, inclusive, leva o nome www.antiuso.com.br, né? Que é o Antiuso. E o produto nós batizamos de Soft Lock.
Agora, nesse momento, o ouvinte está curioso para saber o que, que esse Soft Lock, ou seja, esse cadeado de software, acaba, esse trancador de software acaba fazendo. Alberto, uma ideia muito, muito rápida, depois a gente entra nos detalhes. Basicamente, qual é o conceito do...
O conceito do Soft Lock é controlar o horário de uso de programas e sites do seu computador.
Basicamente o controle de horário.
Basicamente o controle de
horário. Mas não horário de uso do computador, horário de uso dos sites.
Isso, dos programas e dos sites.
Exatamente. Então, por exemplo, se a pessoa quiser que nenhum site seja acessado, aí basta bloquear o uso do browser.
Exatamente.
Ou seja, do Internet Explorer, por exemplo.
Perfeito.
Aí a pessoa não acessa nada porque ele não tem a ferramenta, ele não tem o programa cliente para poder acessar os sites da internet.
Agora, me tira uma curiosidade. Se eu, no computador tem residente lá gravado, instalado, tem, sei lá, um simulador de combate.
Ok.
E eu quero que o meu filho use aquilo apenas meia hora por dia num determinado horário. É possível bloquear o programa, claro, que está no computador, né?
Claro.
Quer dizer, não é só uma coisa que funciona com a internet, funciona com o próprio micro, né?
Funciona com o próprio micro. Certo. E o Eduardo falou uma coisa muito, muito importante agora há pouco, né? Estamos falando de produtividade nas empresas também.
Certo.
Quer dizer, os funcionários hoje... Não tem escritório onde não haja reclamação a respeito de produtividade em função de funcionários que ficam no bate-papo ou navegando na internet. O soft lock,
ou no
Orkut. O soft lock permite que você controle o horário. Você não vai proibir o seu funcionário de pagar uma conta no banco ou de eventualmente fazer uma consulta na internet. Mas você vai determinar que, por exemplo, no horário do almoço, ele tem acesso a essas coisas. E durante o expediente de trabalho, ele vai estar trabalhando e não fazendo essas
coisas. Ou tendo acesso a apenas determinados sites e não a outros.
Se o trabalho dele for um trabalho que envolva acesso à internet, aí sim, dá para selecionar apenas quais os sites podem ser acessados.
Exatamente.
E claro que por exclusão os que não podem. Né?
Exatamente.
Agora, eu sou um pai que tem um filho adolescente ou uma filha adolescente. O filho adolescente normalmente tem aquele problema de ficar até de madrugada paquerando, sei lá, a flor do mal de Guarulhos ou coisa desse tipo. Agora, e a filha adolescente é aquela que tem mais o problema do MSN, né? De ficar batendo papo. Você sabe quem ficou com quem na balada de sexta-noite ou coisas desse tipo, né? Isso são as coisas normais. E as crianças também ficam grudadas no computador o tempo todo, né?
Os games online.
Agora, eu sou o pai que tem um computador, tem uma conexão à internet, banda larga, tudo bonitinho, e eu instalo o softlock. Tá certo? Acabo de instalar o softlock.
Ok.
Qual é o primeiro passo? Ou seja, que eu devo fazer? Sentar com meu filho do lado ou deixá-lo acessar a internet e depois ver o que ele acessou? Porque dá para fazer isso, né, também? Dá para ver quais são.
Você pode. O que a gente sugere, inclusive, é que você baixe ele pela internet, nesse site www.antiuso.com.br. Você baixa ele é gratuito por 15 dias.
Certo.
E é muito simples baixar. Você clica lá em baixar, põe seu nome, seu e-mail, você já recebe um instalador. Uhum. Ele instala em mais ou menos 4 minutos, você cria a sua senha, ele já está funcionando.
Certo.
Mesmo que você deixar ele desativado, ele já vai captando todos os acessos que a pessoa fez no computador. Então você entrou e saiu de um programa, entrou e saiu de um site, ele já vai marcando nas telas e acessos.
Ele vai criando uma espécie de relatório, né?
Ele cria um histórico. E não é que nem o histórico da internet, que você vai lá e apaga, né? Tá. Esse você precisa da senha.
Para poder acessar. Histórico protegido por uma senha.
Protegido por uma senha.
Que o pai estabeleceu na hora de instalar o programa.
Você cria a senha na hora de instalar, o primeiro passo é criar a senha.
Certo.
Então, com isso, você não precisa ficar se preocupando em criar relatórios, ou como o Alberto falou, digitar nomes. Ele vai colecionando tudo nas telas, né? Tá.
Automaticamente.
Isso vamos dizer, numa primeira fase, é uma coisa que o pai pode fazer sem o conhecimento do filho.
Pode fazer sem conhecimento.
É um software, inclusive, totalmente transparente para o usuário. Quer dizer, se ninguém disser nada, o usuário do computador não vai nem perceber que esse software está lá.
Ele tem um íconezinho na barra de ferramentas,
tá.
Só, muito discretinho, um cadeadinho,
tá.
Mas ele não vai interagir com o usuário.
Tá
não.
Certo.
E você pode também desligar o histórico, por exemplo, caso o pai ou alguém queira entrar no
site. Mas, por exemplo, no caso de um pai, ele poderia instalar o software, sem contar nada, depois de uns dias, dar uma olhada nesse histórico, verificar quais são os hábitos do filho, ou dos usuários daquele computador, dos funcionários, enfim, com relação ao acesso à internet, à utilização de programas, e, de acordo, claro, com os critérios dele, definir o que não é interessante o filho ou o funcionário continuar acessando.
Exatamente. Ele pode bloquear sites, pode delimitar o horário de acesso a certos sites, tá certo? Isso de uma forma bastante simples, né?
Muito simples.
Ele tem, inclusive, uma espécie de calendário, uma espécie de
sim, tem uma grade de horários, né? Dias, horários,
certo.
É muito simples.
E ele pode fazer isso até, de repente, em conjunto com o filho, né?
Renegociar
junto com o filho e dizer, olha, você quer entrar nesse site? Tudo bem, mas é 15 minutos por dia, só para você e ver se tem novidade e volta.
É diferente de uma empresa, não é? Onde você estabelece com certo rigor os limites de utilização de certos programas e sites. Em casa nós recomendamos que haja uma negociação com seus filhos, né?
E claro, aí, determinados sites estão aí não
fora
tem negociação.
Tá certo? Às vezes
estão fora da negociação, não tem termo de negociação.
Exatamente.
Esses aí, como todo bom pai, deve exercer naquele momento sua autoridade e de cima para baixo falar, este não, acabou.
E aí vai uma outra recomendação, pais, façam isso, exerçam a sua autoridade.
É importante, façam isso porque os filhos pedem isso. É impressionante, a gente acha, às vezes, muitas vezes, como pai, que vai estar agredindo o filho ao fazer isso. Pelo contrário, a gente vai estar ajudando o filho a fazer. Porque é exatamente isso que ele está pedindo. Ele está pedindo limite.
Exatamente.
Os filhos pedem muitas vezes limite e os pais não percebem.
Exatamente.
Eu vejo às vezes na televisão também alguns pais falarem, eu gostaria muito de controlar o que o meu filho está fazendo, mas eu não tenho tempo, porque eu estou no escritório, não estou em casa. Então a gente acredita que essa ferramenta também, às vezes pode ser até suficiente para muitos pais. O fato do filho saber que tem uma ferramenta que está controlando onde ele entra e que horários, já vai saber que ele está sendo policiado e às vezes não precisa nem bloquear.
Tá certo. Ele sabe que se houver necessidade, existirão limites.
Exato.
Então ele próprio estabelece seus próprios limites. Agora, só para o ouvinte ficar a par do quão importante é esse processo de controle, Não necessariamente só com o software, existe também o controle de ver, ficar junto com o filho, etc. O quão importante, existem hoje no mundo inteiro, e aqui no Brasil estão começando também, a serem instaladas clínicas de desintoxicação da internet.
É verdade.
E essas clínicas de desintoxicação da internet têm relatórios que são estarrecedores.
Alarmante.
Você tira o modem do sujeito, ele passa a ter síndrome de abstinência como se fosse um dependente químico. Suores frios, tremores, rato cor-de-rosa subindo pelas paredes. Quer dizer, o camarada chega a ter sintomas gravíssimos, como se ele fosse um dependente de cocaína ou de maconha.
Não, fica mesmo. Não tipo, chega, né? Claro, o Peruíz está exagerando, mas...
Não, talvez exagerei no rato cor-de-rosa, mas nos tremores...
Não, mas que a pessoa, no mínimo, quando ela é... Às vezes por um motivo técnico, eu mesmo já presenciei casos assim. Por um problema técnico, o computador dá um problema. Sei lá, perdeu a conexão com a internet por um problema técnico, essencialmente.
Às vezes até da telefônica.
Exato. E aí, obviamente, o computador não pode ser utilizado para acesso a Orkut, MSN, coisas desse tipo. E os usuários desses programas, né, desses meios de comunicação, vamos dizer assim, se não sobem em paredes, se mostram realmente muito irritados e agressivos, né, pelo fato de estar serem privados por motivos de força maior até. Ninguém está privando, né? Pai que está impedindo, mas por motivos irritados porque não conseguem. E assim, mesmo que eles tentem controlar, eles ficam irritados pelo fato de não ter naquele dia conversado com os coleguinhas no MSN ou descoberto qual é o novo namoradinho, não sei de quem, lá pelo Orkut.
E incrível, nem o telefone às vezes substitui.
Não.
Tem gente que quer MSN e
não... Não, não.
É o meio de comunicação dele.
O Tarcísio já foi fumante, lembra?
Sim.
Eu também já fui.
Eu também.
E tanto, qualquer um de nós, quando fumante, ficava sem cigarro em casa, saía 2 horas da manhã, às vezes embaixo da chuva, para procurar o boteco, comprar aquela marca de cigarro horrível, que você baixava qualquer, porque aquela tua marca não existia.
É a marca que achar.
Que achar, porque é um vício, realmente é viciado, é dependente. Tem gente que sai de madrugada procurando um cybercafé, uma LAN house, que fique aberta a noite toda, porque a conexão dele em casa não funciona, e o cara sai como se saía desesperado a gente para procurar o cigarro. Exatamente. O cara sai procurando.
E esse tipo de coisa os pais não enxergam, né, Peluide?
Não,
tipo
não, porque eles não têm consciência disso.
Não têm consciência que isso realmente é uma coisa altamente nociva.
Eu acho que o assunto é tão importante que acho que a gente vai passar por outro bloco também.
Hein? Eu também acho. É bom. Você, principalmente vocês, pais que estão preocupados com esse fato, fiquem ligados, permaneçam aqui sintonizados no Plug 700 de hoje. Já já a gente volta com o terceiro bloco, vamos continuar aqui o nosso papo com o Alberto e com o Eduardo, tá bom? Segura aí.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
O ouvinte do programa Plug 700 aqui da Rádio Eldorado e assíduo colaborador Mauro Okoshi, ele nos sugere 2 sites para fazer um pouco de ginástica mental nas horas de lazer. Um deles é o inutilidades.x.com.br e o outro é rachacuca.com.br. Bom, como o próprio ou os próprios nomes desses URLs dos sites já sugerem, são sites onde você vai encontrar quebra-cabeças para que você possa realmente exercitar um pouquinho os seus miolos. Se você não anotou os endereços, você pode visitar o www.intermatica.org e clicar no link Infodrops. E a partir de lá, procurar o Infodrop número 236. Tarcísio de Carvalho, para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Você ouviu Infodrops. Apoio Sempre Toshiba.